da letra, já lhe dei a explicação. São tradições de um estado para quem foi acostumado.
Alô você, muito bom dia, comunidade, homem do campo, mulher da cidade, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo pelo nosso canal oficial do Poder Público de Lajeado do Bugre, para nós podermos levar as informações oficiais do Poder Público durante esta manhã. Dia 20, em quinta-feira, já passando da metade do mês de maio. Nós vamos estar conversando, conforme você está vendo aí na tela, você que está chegando, está sendo conectado, notificado pelo canal do Facebook, a participação da primeira-dama, ela que coordena a assistência social barra CRAS, a Giovane Beckman Santos. Seja bem-vinda, Giovana, para nós poder atualizar as informações. Em maio está chegando, metade do ano, as atividades aí relacionadas à assistência social, né, iniciando oficialmente de forma, digamos, gradual, né, presencial no início deste mês. Vamos atualizar então as informações. Tudo bem contigo? Seja bem-vinda.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estamos nos assistindo. Quero cumprimentar cada um do nosso município, que Deus abençoe. Cumprimentar os nossos funcionários, os nossos colegas, as nossas mulheres, né? Porque vamos defender a classe das mulheres. Bom dia a todos mesmo.
Bom, nós tivemos esta pandemia em março do ano passado, e aí já se passando mais de um ano. Vamos começar destacando a formação da equipe 2021. Permanece a mesma equipe, a reforço, como que você destacaria, minha cara secretária?
Hoje nós estamos com duas assistentes sociais, as mesmas já da gestão anterior, né? Que é a Margareta e a Eveline. A gente está também com a Mara, né, a nossa psicóloga. E o restante da equipe, daí a gente tem os oficineiros que estão prestando serviço também para nós. Uhum. Temos nossas recepcionistas. Então, em relação à gestão passada, a gente tivemos mudança, sim, na nossa coordenadora de oficinas, né, que hoje é a Sirlane.
A Sirlane que está assumindo.
É, que coordena as oficinas do CRAS.
Bacana.
Começou nesse mês a essa função.
Lembrando que é uma equipe que possui assistente social, psicólogos, os oficineiros, motoristas, que dá esse suporte para essa importante pasta.
Sim, hoje nós temos nosso motorista, o Glaico, né? Ele até está a serviço do cidadão, foi levar uns documentos até o INSS, que isso a gente presta muito também, Fábio, essa porque o cidadão às vezes não tem, né, tipo, o nosso não tem como ir, aí então a gente sempre está prestando essa ajuda, né, ao nosso cidadão. Então, e continuamos com a coordenadora, a Aline, né, mas ela já era da gestão passada, ela continua sendo a coordenadora do CRAS. Uhum. E a coordenadora das oficinas, Sirlane Amaral.
Bom, falando em serviço social, tivemos o projeto aí do kit de alimentação, que é desenvolvido aí pela equipe, né, do Bolsa Família, e começou no ano passado e foi entregue, então, a mais um kit durante este último mês. 40 famílias foram beneficiadas mensalmente.
Sim, Fábio, a gente começou, foi no ano, graças a Deus, a gente foi contemplado, né, com esse, já no ano passado, em outubro, né, a gente iniciou, e encerrando agora em maio, né, então 40 kits por mês, sendo comprado dos nossos agricultores, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está ajudando as famílias carentes, a gente está ajudando lá o cidadão que produz, né? Lá na sua residência lá, a gente compra dele, né? O Estado, esse pagamento é feito direto pelo Estado, não é a gente que faz esse pagamento. Cada um recebeu o seu cartãozinho e eles vão lá e já recebem. Então, a gente ficou muito feliz com isso, né? Porque durante esse período a gente pôde ajudar muitas pessoas.
Exato, exato. Muito bem, estamos conversando com a Giovanni Beckman, você que está conectado. Um abraço aqui ao Alberi, um abraço Alberi Moreira pela sua participação, também a Tati dos Santos, ao João Marto Silva, a Adriana, o Zéias Peixoto. Valeu aí pela audiência. E vamos compartilhando e vamos destacando então as informações. A gente tenta na quinta fazer as transmissões online, atualizar as informações através das nossas mídias sociais. Bueno, nós também podemos destacar aqui a questão das atividades relacionadas às oficinas, hein? São seis profissionais que desenvolvem as funções. Retomando, como eu falei, quando as aulas iniciaram ali no dia 10, de forma presencial, mas é bom destacar, Giovana, que algumas atividades foram desenvolvidas assim mesmo de forma remota ao longo aí desses mais de um ano. Destaque para nós quais são as atividades que estão ativas e que os pais aí possam, né, levar os seus filhos, né, autorizar seu filho a participar das atividades.
Sim, Fábio, a gente está ofertando ali a aula de violão, né? Aula de violão, capoeira. Aí a gente tem a nossa pedagoga, né, que é a Ivete, ela tem formação, tipo, cuidar de crianças especiais. A gente tem o nosso grupo, né, que a gente continua lá na gestão anterior. A gente teve um programa que foi para os com deficiência, né, que foi do Estado. Então a gente gostou daquilo e o pessoal que participava acabou, tipo, quando acabou o recurso lá, disseram: bah, mas a gente gostaria de continuar. Então a gente continuou prestando esse serviço, que é muito importante, né, para as crianças. Então, talvez tem pais que não saibam, né, que a gente tem ali ela para estar prestando esse serviço, juntamente com a nossa psicóloga, quando, né, quando precisa, ela está sempre ali monitorando esse tipo de atendimento, né. E a gente tem a de artesanato, oficina de artesanato, né. Então hoje a gente está com artesanato, capoeira e violão. Que daí a gente tem esse pessoal que está mais a pedagoga, que faz o trabalho também com as crianças ou pessoas especiais, né? Mas mantendo também, Fábio, mantendo distanciamento, uso de máscara, gel. Então, mantendo essa, conforme está sendo nas escolas, a gente está mantendo esse mesmo cuidado com as crianças. Então, tipo, a gente tem isso a oferecer, mas, tipo, cabe ao pai, né, autorizar ou não, né, a vinda dele até o CRAS.
Mas eu me arrisco a dizer que muitas vezes está mais seguro na sala de aula, né, aqui nas funções da assistência, do que em casa, porque quem tem filho sabe, o menino, a menina não consegue, não tem como ficar. Sim. Também fechado, né, e há contato com demais pessoas.
Eu, a minha opinião, claro, a minha opinião particular, aqui não falando como... Sim. Secretário, falando como um cidadão do município. Exato. Né? O meu filho, ele tá em sala de aula porque eu não tô conseguindo guardar ele, ter... Exato. Ele guardadinho. Então, quem tá sendo prejudicado acaba sendo ele. Porque a gente está saindo, a gente está trabalhando, a gente está tendo a vida, né, entre aspas.
E as aulas de forma remota não é igual, não substitui o professor, não. A professora de forma presencial.
É, porque a gente não consegue, vamos supor, o pai que está me ouvindo lá, ele vai entender. Quando a criança está com a gente, ela não vê a gente como um professor. Exato. Ela vê a gente como um pai. Então, ele sempre vai, na hora de você ensinar, ele vai te, vai tentar te passar a perna ali para você não parar com aquilo ali e dar a função de pai, pai e mãe para ele, né?
É verdade.
Então, o meu está em sala de aula e ele gosta bastante, já ficou um ano em casa, né? Então, ele tá em sala de aula também.
Muito bem, são 11 horas e 52. Um abraço também aqui a Letícia, Maurício Amaral, aí pela a sua participação, acompanhando de forma online essa nossa live com a primeira-dama, ela que coordena a assistência social, Barra Cras, a Giovanna Beckman Santos, nesta manhã do dia 19, ou melhor, dia 20 do mês de maio. Minha cara, mais alguma informação, dona Giovanna, atualizando as informações, aí junto aos pais, às mães e, de uma forma geral, a comunidade regional, hein, que está sendo informada de como que a assistência está sendo desenvolvida e coordenada neste ano de 2021, à frente também desta pandemia, hein, que as vacinas estão avançando,
sim,
mas ainda temos que... Segundo os especialistas, cerca de 70% da população deve ser vacinada, né? População mundial, para que aí nós possamos, em aspas, né, voltar à normalidade.
Sim. Acho que está todo mundo, né, Fábio, na torcida que isso volte ao normal, né? Que, imagina, um ano e dois meses já a gente com essa pandemia, todo mundo tendo que conviver com isso. A gente teve muitas percas, né? Nós tivemos percas no nosso município. Pessoas, né, muito querida. Então a gente, o que que eu peço para, né, todo cidadão, cuidados, né, Fábio, que todo mundo seja consciente no uso de máscara, higienização das mãos, álcool. Eu sempre brinco que eu sou viciada, né, eu quase bebo álcool, porque tipo, se eu ver um álcool ali, então tu tá sempre se e a gente quer que o cidadão comece a ter também, porque se nós tomar todos esses cuidados, claro, não, a gente não sabe como que pega isso, mas vamos estar com uma prevenção maior, né?
Tipo, é o que nós temos no momento, mais... né? A prevenção que nós temos nesse momento. É a questão do distanciamento, lavar bem as mãos, se não tem álcool mesmo, sabão, né? Não viajar, não estar em local aglomerado com demais pessoas, tentar evitar, eu sei que é super difícil, mas não compartilhar objetos pessoais e principalmente, né, como eu falei, essa questão de pessoas de outros municípios que acabam,
sim,
muitas vezes são assintomáticos, pessoas que têm o vírus, estão transmitindo, mas não têm sintomas.
Isso, é verdade, Fábio. Então, se cada um de nós ser um pouquinho mais consciente, né, ter mais cuidados e, tipo, passo de novo aos nossos cidadãos que frequentavam e alguns já voltaram a frequentar, que a gente tá tomando esses cuidados e vai continuar tomando, né, na medida, como diz, conforme nos vem ali as regras, e a gente já tá tão acostumada com isso de um ano e pouco que a gente já sabe de cor e sarteado, né? Então, então a gente mantém isso com as crianças também ali, tipo, as que vir, que o pai liberar, a gente vai tá tomando esse cuidado, o uso de máscara, o lanchinho deles é servido ali, tipo, a gente bem higienizado ali, tu pega e passa o papel laminado, tudo bonitinho e deixa ali para eles, já servido na mesinha deles, né, ali para que eles não vão até um refeitório, eles não, antes eles iam, né? Hoje já não. Hoje é ali servido ali na mesinha para eles mesmo, que eles não vai ter, eles não vão ter esse contato com os outros, tipo, antes eles desciam na secretaria para lanchar, para almoçar, né?
Hoje recebe na sua mesa.
Hoje ali no CRAS mesmo. A gente continua com essa, com esse, conforme que é o que, tipo, que tá solicitado, que a vigilância, né, pede, que então não tenha mais esse acesso ao refeitório, né?
Bacana, hein? Um abraço também a Rose Silva e a Daniele Pérez, Ávila Lima. Secretária, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo junto aqui às nossas informações do Poder Público. Um abraço e boas vibrações ao longo aí deste ano de 2021.
Muito obrigado, Fábio. Obrigado a todos que estão nos escutando e que esse ano, como diz ele, seja bem melhor que o ano anterior, né? Que Deus abençoe a cada um de nós.
Bacana, hein? E assim nós vamos encerrando, mas antes de encerrar, nós tivemos pela parte da manhã conversando com o médico Nazo Suzano. Ele atualizou e alertou, hein, os casos ativos que nós estamos tendo aqui em nosso município. Vale a pena salientar que o boletim, o atualizado no dia de ontem, nós estamos com 13 doenças ativas, né, e 3 suspeitos, sendo que 2 estão hospitalizados. Vamos colocar no ar, então, com som e imagem, este bate-papo com o Suzano e a participação também do secretário de Saúde, o Maicon de Lima. Nossa comunidade de Lajeado e toda a região, estamos com o médico Nazo Suzano, ele que atende em nosso município, também é diretor clínico do Hospital de Palmeira das Missões, né, e outras funções. Seja bem-vindo, Suzano, aqui nas nossas mídias sociais, depois aí de algum tempo afastado, né, as atividades, né, muitos compromissos e um pouquinho do seu tempo, então, para levar a nossa comunidade. Mais uma vez, os alertas, as prevenções da Covid-19, Palmeira das Missões novamente aumentando, a nossa região, principalmente aqui Lajeado, também casos ativos, hein? Seja bem-vindo.
Bom dia, Fábio, bom dia, ouvintes. A nossa preocupação, Fábio, é o número alarmante de casos positivos em pessoas que está sendo diagnosticado com Covid-19. Então a gente vai fazer um alerta aqui à comunidade especial do Lajeado Bugre. Hoje, quinta-feira, dia 20 de maio de 2021, estamos com 14 casos positivos. E o nosso receio, o nosso anseio é que esse número possa duplicar ou triplicar e aumentar exponencialmente. Uhum. Né? Nós estamos em Palmeira das Missões, Fábio, como tu bem disse, o diretor técnico do hospital, com 10 pacientes internados dentro do UTI e ontem à tardinha eram 20 pacientes na enfermaria. Então está complicado, temos quase 500 casos entre ativos e suspeitos em Palmeira das Missões, que é a nossa cidade mãe, né? Então está preocupante. E não é o fato de estar vacinado que tu está imunizado, isso tem que ressaltar, né? Às vezes eu falo para o pessoal evitar de saídas desnecessárias, a gente tem que o álcool gel, a máscara, o distanciamento, evitar aglomerações é essencial, né, Fábio? Porque o índice está aumentando e nós estamos com medo aí de uma nova onda, como dizem, a quarta onda. E ninguém está suscetível. Eu já perdi amigos meus com 2 vacinas feitas, foi para ventilação mecânica e foi para óbito. Então a vacina não é garantia de nada. Entendeu, pessoal? Aos munícipes do Lajeado Bugre, vamos manter os distanciamentos, vamos manter a evitar aglomerações, uso de máscara. Às vezes a gente passa na rua e vê pessoas sem máscara. Ninguém é super-herói, gente. Nós todos corremos risco. Eu tenho as 2 vacinas e me cuido. E tenho medo de pegar também. Então, assim, ó, vamos nos cuidar. O posto está tendo atendimento em caso de urgência, emergência e nos sintomáticos respiratórios. Então a gente vem reforçar para a comunidade do Lajeado Bugre para se cuidar. Febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo, a gente está atendendo, as meninas da enfermagem, as colegas, a doutora Carolina, a doutora Nair, estão atendendo da ala dos sintomas respiratórios, a gente não está deixando ninguém desassistido. Só que a gente pede carecidamente, se cuide, porque não é fácil, a gente está mais de um ano aí nessa luta, né, contra um inimigo invisível e a gente não sabe até quando, né? Enquanto não vacinar pelo menos 70% da população, vai ser isso aí, entendeu? Hoje estamos, volto a repetir, 14 casos. A gente não quer que aumente. A gente está com 2 munícipes do Lajeado Bugre de ventilação mecânica. Inclusive, um eu atendi sexta-feira, já com comprometimento pulmonar de 80% do pulmão. Tá? Então, é nos cuidarmos, Fábio. A única saída é se cuidar.
Está então a dica e orientação médica do Dr. Nazo Suzano. Meu caro secretário de Saúde, Maicon de Lima,
está avançando as vacinas, claro que não depende do município, mas agora falando com a equipe técnica, a partir de 40 anos, pessoas com doenças de comorbidade podem buscar a unidade de saúde.
Bom dia, Fábio. Bom dia, doutor. Bom dia, nossa comunidade que está nos escutando agora aí. Fábio, foi bom tu frisar nessa... Eu vinha na cabeça a questão das vacinas, né? Muita gente me ligando, doutor, e ligando aqui no posto de saúde e procurando a segunda dose, né, da Coronavac, que está em atraso. O pessoal, às vezes, entende e uns não entendem, né? Acho que é a gente que tem a responsabilidade da vacina, e não é, né? Está vindo via Ministério da Saúde e via coordenadoria da nossa região aqui, de saúde. Então, assim, ó, está vindo, está faltando, vai faltar umas 100 doses com essa que tem ainda ali, doutor? Que chegou essa semana 40 doses, tá? Então a gente pega a compreensão assim, ó, o que, que o pessoal está fazendo? O pessoal fez um calendário ali, né? Se eu fiz hoje, você fez amanhã e assim por diante, né? Vai ser chamado por datas, né? Então a gente pega essa compreensão do pessoal, aquele que ainda não fez a segunda dose, né? E aguarda que vão ser chamados, todos vão fazer a segunda dose. E a preocupação, doutor, que o pessoal pergunta se tem validade, se passar muitos dias, eu acredito que sim, né, doutor? A gente não...
Não, a questão é ser vacinado, independente se passou 10, 15 dias, é ser realizada a segunda dose.
Isso, né? Então a gente pega essa compreensão aí, que o pessoal entenda, e esses dias que está faltando não foi por culpa da gente, da unidade de saúde, né?
O pessoal vai comunicar por telefone, vai ser como divulgar nas redes sociais, cronograma, para que a pessoa evite de vir aqui ao posto para buscar uma informação que às vezes não vai ser...
As pessoas também que não tem como se deslocar, o pessoal já está indo, foram feitas as visitas nas casas domiciliar e foram feitas as vacinas em casa, né? Então, a gente tem essa compreensão que todos vão se vacinar. E como o doutor falou aí, vamos redobrar a nossa atenção aí. Eu estava escutando uma terceira fase, né?
Quarta fase?
Quarta fase do Covid. Então, cada vez está vindo, eu acredito que venha mais forte. Então, vamos se cuidar, vamos usar máscara, não há muita aglomeração, que nem aqui no posto de saúde. Vamos vir por extrema necessidade aqui no posto, né? Porque aqui é um local que está contaminado, né? Tem as contaminação, tem os testes que a gente faz aqui, então... todas as pessoas que saíram contaminadas vieram fazer o teste aqui. Então, a gente é higienizado, é limpo, posto todo dia, toda hora, mas só que a gente tiver essa compreensão.
Existe o risco.
Existe o risco. Então, procure a unidade, a gente sabe que é bom vir aqui conversar com o doutor Horácio, né? O pessoal gosta disso aí.
Exato.
A gente deixa essa consideração para ele também, que faz tantos anos que está aqui no município com nós. Né? Às vezes gosta de vir conversar com o secretário um pouquinho.
Exato.
Vir aí, mas a gente pega essa compreensão. A gente, assim que passar isso, a gente vai tomar um chimarrão, tomar um café aí com cada um e, se Deus quiser, vamos passando isso junto. Então, essa compreensão. E agradeço, Fábio, você por ter participado
com nós. E destacar, doutor, a questão de viagens que não há necessidade, compartilhar objetos, quem não quer, enfim, dividir com seu vizinho aquele mate, mas ainda não é o momento, né? Ainda está visitando parentes. Tem o WhatsApp, tem o telefone, hoje
substitui muitas das questões das mídias sociais. Nós temos a tecnologia aí, via WhatsApp, telefone, então o distanciamento, as viagens, o compartilhamento de chimarrão, isso aí tudo a gente tem que evitar.
Exato.
Né? Porque o vírus está se disseminando de uma forma muito rápida e pessoas estão chegando no hospital, volto a repetir, já com comprometimento de 60%, 70%, até 80%. Né?
Iniciado naquela fase 70, 80 anos, hoje pessoas com 40, 20 anos estão indo a óbito.
Nós temos a nossa UTI Palmeira das Missões pacientes com 40 anos em ventilação mecânica. Então não é só aquele vozinho, aquela vozinha de 80 anos que vai para o tubo, não. Hoje tem pacientes novos, né? Jovens. Então vamos nos cuidar, pessoal.
Além disso, cuidar também as demais doenças, né? Porque não estão em quarentena, infelizmente.
Com certeza.
Alimentação, se cuidar da alimentação, né? O inverno está chegando, então as pessoas acabam abusando um pouco mais aí das comidas também. Tem que tomar esse cuidado, porque as doenças aí, as demais doenças estão comprometendo também a vida da nossa comunidade. Legal, o doutor Horácio Suzano, médico da Unidade de Saúde, com o Maicon de Lima, as informações oficiais.
espalhados por este mundão de Deus.
Legal, gente, assim nós encerramos então essa transmissão, essa live, primeira parte aí com a nossa primeira dama, secretária de assistência social, Giovanni Beckmann, e ouvimos aí então as informações atualizadas com o médico Na Suzano e com o Maico de Lima, que coordena a saúde do nosso município. Um abraço aqui mais uma vez a Rose Silva, também a Franciele Moreira, cada um dos internautas da comunidade do nosso município e regional, que nos honram com a sua audiência e acompanhando as informações oficiais através da 2P Assessoria de Comunicação e Marketing do Poder Público de Lajeado do Bugre. Se cuidem, boa quinta.
De coisa feia, é uma tropa estourada. É aí que eu acredito que a gente, não dando os gritos, se perde toda boiada. Assim mesmo não são todos no falar a gritalhado. O gaúcho da cidade tem um falar moderado. Na campanha que a razão de falar mais alterado. Isso são coisas da vida, pra quem se criou na lida.